Você começa apresentando esse. É a sua vez.
É minha chance de brilhar.
É a sua chance de brilhar como uma garota triste.
Bom dia, esse é o Vinila Discos Falados, seu podcast de música, onde a gente pega um álbum do pop ou não tão pop assim e falamos de faixa a faixa, trazemos nossa opinião e também insights sobre a música.
E é isso, bom dia. Eu sou o Leonardo.
Bom dia, eu sou a Eduarda.
Existem duas maneiras de você ouvir esse podcast. Você pode ouvir ele de faixa a faixa, pausando a faixa do álbum, com a gente falando sobre a música aqui no episódio. Ou você pode ouvir o álbum todo de uma vez e depois o podcast, ou vice-versa, para ver se as ideias batem, se as opiniões são parecidas com as nossas.
E para falar com a gente, você tem duas maneiras. Tem o e-mail, que é vinilapodcastdiscosfalados@gmail.com, o vinila é com dois L's, e o Twitter, @vinilapodcast, vinila aqui também com dois L's. Antes de a gente começar, só quero lembrar duas coisas. A primeira é, se você não quer escutar o episódio todo, quer escutar só sobre algumas faixas, na descrição do episódio a gente coloca todos os timestamps, ou seja, as cronometragens das músicas. Se você tiver preferência por algumas músicas, você escutar só elas. E a outra coisa é dar uma nota pra gente aí no seu tocador, no Spotify, no Apple Podcast, no Deezer. Não sei nem se no Deezer dá pra dar nota, mas se o seu tocador puder dar nota, estrelas ou qualquer coisa assim, vai lá e avalia a gente, não é mesmo?
Isso, e clique em seguir, que toda vez que sair um episódio novo, vai aparecer para você.
Quase nunca vez.
É, mas quando sai, vai aparecer, entendeu? A gente vai estar lá.
Então, né? Bom
E
dia, todo
bom
mundo.
dia! Bom dia, sim, um dia chuvoso, né? Um dia chuvoso,
Dia preto e branco.
melancólico, um dia melancólico, nublado, o tempo fechou. O
Lacrou o
tempo, querido,
tempo.
o tempo. Finalmente chegou o dia de falar desse álbum, né, Duda?
A gente sabe que saíram álbuns tipo, sei lá, Demi Lovato. Teve uns aí que saíram, né? Vai sair agora a Rina Sawayama, vai sair, vão sair vários. E a gente, né, vai precisar falar deles.
Sim. Mas se vocês quiserem algum episódio específico sobre esses que saíram agora, recentemente, vocês podem falar com a gente.
É, exatamente. Vai lá, pede e a gente faz. A gente promete. Mas é que a gente já tinha combinado com vocês no episódio passado, Renaissance, que a gente ia trazer um episódio que fazia tempo já que a gente queria retomar a série, né? E trazer ele também como
Sim.
uma obra, que é o Ultraviolence, segundo álbum de estúdio da Lana, terceiro, se você considera o Paradise ali um outro trabalho, enfim, é uma loucura. Mas a gente vai falar sobre esse.
Umas loucuras que eu gosto. Essa coisa, né? Esse acontecimento que foi o Ultraviolence, eu acho que na vida de muitas jovens adolescentes tristes. Ah, antes de começar definitivamente, eu quero que todo mundo que tá falando da Lana ter engordado, falando mal sobre isso, vai tomar no cu, entendeu?
Militou. Não, mas é verdade. Tanto de merda que eu li. Gente, pelo amor de Deus, sabe?
É, tipo, a Lana já falou até disso no, em música, sabe? Parem, parem de falar dela.
Bora começar então. A gente começa aqui pelo nome e o possível significado, nome, né? Ultraviolence, ou no bom português, a ultraviolência. A Lana fala sobre esse álbum. Não há um tema específico em Ultraviolence, é algo mais atmosférico. Há mais de um som. Sinto que ele tem uma narrativa. Começa com a minha música favorita chamada Cruel World, que tem guitarras pesadas e eu gosto disso, porque é simbolicamente uma referência à Costa Oeste. Depois, nós viajamos até o Brooklyn sonoramente.
A capa do álbum é basicamente a Lana, ela é uma capa branca e preta. Ela tá com uma camiseta branca que aparece o sutiã por baixo dela e ela tá segurando na porta de um carro, como se ela estivesse saindo, assim. E é
Né?
isso.
É o álbum da capa preta e branca, a gente já falou
Exato.
isso, né? É o álbum ali que ela
Todas
veio
têm.
para matar os gays de
É.
tristeza, LGBT, povo
Sim.
triste. Mas e aí, o que que você acha da capa?
Ah, sei lá, eu sempre achei icônica, né? Porque era a
É.
Lana ali, de branco e preto, poxa, de, totalmente diferente daquela coisa
Mais
calor,
arrumada.
summer de Born to Die, sabe?
Uhum. Porque o Born to Die tem aquela coisa nos 50, que não, é uma coisa mais rebelde,
Sim.
é uma coisa
É, daí tem
mais.
o Paradise, que é bem mais totalmente diferente do que vem o Ultraviolence, sabe?
Sim. É, ela tava mais Marilyn Monroe e agora ela tá, tipo, sabe, uma group de banda de rock pesado dos anos 70.
É, descobriu tristezas na vida,
É,
sabe?
ela virou emo. Informações de lançamento. Foi lançado em 13 de junho de 2014. Foi lançada pela gravadora Polydor e a Interscope Records. Mas você lembra quando ela lançou esse álbum? Porque a gente era jovenzinho, quantos anos a gente tinha? 15? Eu ia fazer 15.
Sei lá, eu tinha recém-descoberto Lana Del Rey, sabe? E daí já
Eu.
veio um outro álbum, assim.
Eu não, eu tava esperando, eu já conhecia, né? Eu já tava esperando.
Sim, ansiosa, né?
E você acredita que na época que lançou o álbum, acabou a internet na minha casa? Então, tipo, eu demorei umas 2 semanas até eu conseguir escutar essa merda desse álbum.
Ai, eu não creio, nossa, não
Juro.
acredito.
Juro.
Ai, mas assim, quando eu ouvi pela primeira vez foi um encontro, né? O
Ai,
encontro pra
nossa.
gay.
Mano, eu lembro, eu tenho memórias da gente na Snapchat. Todo dia eu recebia um
Nossa,
snap do
sim!
Leonardo escutando, sei lá, Sad Girl e um filtro preto e branco.
E eu deitado na minha cama, sabe?
A gayzinha sofrendo.
Nossa, todo dia eu postava um snap com alguma música da Lana. Meu Deus do céu. É, alguns produtores desse álbum são Dan Auerbach, o Greg Kurstin, que já trabalhou com Paul McCartney, Nossa, tudo bom. A Kelly Clarkson, o Twenty One Pilots, a Adele, a Sia, a Pink, Foo Fighters, enfim. A própria Lana Del Rey, óbvio. O Paul Appleworth, que já trabalhou com a Adele, com a Florence, com a Rihanna. O Lee Foster, o Daniel Heat, que trabalhou na trilha sonora de Big Eyes, do filme, que a Lana, inclusive, fez uma música para,
Chamada Big Eyes.
chamada Big Eyes. É, o Rick Nowels e o Blake Stranatan.
É o guitarrista que tocava com ela nessa época, né? Eu não sei se ele ainda é guitarrista dela, mas. Ah, eu lembro que eles ficavam de saliências no palco e tudo mais.
Ela virava a bunda para ele, né?
Gêneros do Ultraviolence. Ele é considerado um álbum alternativo, indie, desert rock, rock psicodélico, dream pop e soft rock. A gente vê que ela ainda engloba essa parte meio pop alternativo, mas aqui ela coloca também ali, tipo, o desert rock, que é um gênero que muitas bandas da Califórnia de rock ali dos anos 70 meio que estavam fazendo e tudo mais. Ela quis entrar na vibe, né, da Califórnia, caloura e tudo mais.
É, exatamente. E eu amo esse gênero, esse termo, sabe? Desert Rock. O tempo que esse álbum tem é de 1 minuto e de 5. Não, de uma. Não. De 1 hora e 5 minutos. E ele tem 14 músicas na versão Deluxe. E a nota Metacritic é uma nota polêmica, ao meu ver,
Mas é
né?
a Lana, e a gente
É.
entende, né?
É 7,4.
Ah, é óbvio que a gente não concorda, né? A gente vai.
Lógico que não, mas né,
É,
enfim.
mas é melhor do que ser amarela. 7,4 no Metacritic é verde, então. Alguma coisa a adicionar sobre o álbum?
Ah, eu acho que não. Você já
Podemos.
me reavivou as lembranças que eu tinha com ele. Agora, no segundo bloco, a gente vai passar de faixa por faixa do álbum, vai comentar algumas curiosidades sobre, dar a nossa opinião.
E a primeira faixa, que a cantora ali já cantou a bola, é Cruel World, de 6 minutos e 39 segundos. Ela disse que essa é a faixa favorita dela, né? Ela descreveu assim: fui à praia e estava pensando em tudo sobre a minha vida. O verso é pensativo e descontraído, mas então o refrão cai neste mundo de sub-baixo, caótico e pesado. A juxtaposição desses dois mundos, o começo pacífico e o refrão caótico, resumiu muito minhas circunstâncias pessoais, sentimentos indo embora e então tudo sendo jogado pro ralo. Parecia comigo, disse ela para Clash Magazine.
Meu Deus, ai. Que começo dramático, né? Eu adoro essa melancolia, porque esse álbum, ele é sobre isso. Sobre ser melancólico e triste, com essa coisa mais guitarra, mais aterrorizante, sabe? E eu gosto. Eu gosto de como ela introduz isso com essa música, sabe? Para mostrar o que vai ser o álbum.
os três primeiros segundos do álbum ali, que são aqueles acordes de guitarra, você já fala, meu, vai ser um disco de rock, baseado no rock dos anos 70, você já sabe o que vai esperar, entendeu? E você quer aquilo. E vai ser melancólico, como
exato,
você disse.
Exatamente. E tá tudo muito abafado, sabe? Pra destacar a voz dela nessa música, porque a voz dela tá... Nesse álbum, ela tá, assim, algo além do que tava em Born to Die, sabe?
Mas é igual ela falou, né? Sobre a voz, ela falou que a música tem essa justaposição e tudo mais, mas isso mostra na voz também, porque no começo a voz dela é muito crua, e aí bate o refrão e ela muda, tem outro efeito, assim. É outra dimensão, eu acho isso muito legal. E, assim, ela começa o álbum falando sobre um término. Basicamente,
claro,
né?
Melhor forma de começar um álbum, entendeu?
É, tipo, eu dividia a minha vida, o meu corpo com você e agora eu não divido mais. Ai, que ódio, que ódio. Olha que bonito o jeito que ela representa, sabe?
Ai, poeta, né? Poeta demais. Eu adoro aqueles sons espaciais, assim, que tem nessa música, sabe? Uhum. Tem uma hora que aparece até uma coisa meio sirene de polícia, assim, meio tudo meio cibernético, sabe?
Aham.
Gosto.
E assim, quando eu leio a letra, eu penso que o homem que ela remete, né, falando, ah, que ele é mulherengo, drogas, que ele usa armas, ele lê a Bíblia, parece muito o cara do Born to Die, sabe? Estou largando o cara que eu estava falando no Born to Die, sabe? Mais ou menos isso.
Uhum. Estou
e
no
aqui,
processo,
é,
estou no processo.
Aqui ela colocou o vestidinho vermelho e todo mundo sabe que ela é da bagunça, que ela é louca, entendeu?
Exato. Tudo bem que não é sobre ela, é sobre o cara que ela está falando, porque ambos são loucos, mas eu adoro You Fucking Crazy, sabe quando ela grita?
Uh-huh.
You Fucking Crazy.
Uh-huh.
Nossa, é tão bom, porque tem uma guitarra junto ali que acompanha, que parece que tá chorando junto com ela, sabe?
Mas isso que você falou, que é, ela fala dele, é tipo assim, ela começa descrevendo ele, mas no final ela também tá falando dela. Tipo, ela meio que incorporou essa parte dele, assim, sabe?
Sim,
ela
sim,
parece
sim.
Que herdou algumas coisas dele. É triste,
as
é uma
marcas,
mensagem...
né? São as marcas que ficaram dele, nela.
Porque parece que uma hora ela tá bêbada, né? Cantando e daquele
Meu,
jeito.
Então, tem uma coisa que eu queria... Que vai aparecer em outros momentos nesse episódio, que eu vou falar sobre isso, que é a Lana bêbada cantando. Eu adoro quando ela tá assim, sabe?
Uhum.
Eu adoro quando ela faz essa voz de bêbada.
Acho que o último comentário é que nessa fase da... carreira da Lana, ela ainda tinha instrumentais muito presentes, muito com muitos arranjos e tudo mais. E aqui você percebe que o instrumental é muito presente, mas tem certas partes na música que ele não aparece direito, que é mais tipo a voz da Lana, e você não sente falta porque parece que ele ainda tá ali, sei lá, é uma coisa muito estranha, assim, essa música é muito ritual.
Ela parece uma coisa, ela faz uma voz em alguns momentos, assim, meio psicótica, sabe? Meio filme de terror, assim, eu adoro essa vibe que esse álbum traz um pouco, sabe? Esse outro lado mais obscuro da coisa, só que não terrível da forma, assim, dizer, sabe? Mas enfim, o final dessa música é perfeito, os vocais dela são incríveis e ela fica chorando, sabe, ecoado, aí é maravilhoso. É a maior música do álbum, né? Óbvio que a gente ia gostar dessa música.
E é a favorita da própria, né, então?
É, exatamente.
E a gente entende por quê.
Vamos para a próxima?
Bora.
Bora. Segunda faixa do álbum. Segunda faixa do álbum, Ultraviolence, de 4 minutos e 11 segundos. Em uma entrevista à Culture News, Lana disse que Ultraviolence era sobre um líder de um culto que ela conheceu como membro do grupo Underground em Nova York. Ela falou o seguinte: eu costumava ser um membro de uma seita subterrânea que foi reinada por um guru. Ele cercou-se de meninas jovens. E ele pensava que tinha que quebrar as pessoas primeiro para construí-las novamente. No final, eu saí da seita. Especula-se que ela esteja falando sobre o Atlantic Group, uma parte dos Alcoólicos Anônimos, que ela se juntou no passado. Eram notórios pelo seu comportamento de culto de homens mais velhos e mulheres mais jovens. O grupo Pacífico é parcialmente dirigido por um homem chamado Jim, que é o nome do personagem referenciado na música.
Ai, meu, parece fanfic, né?
Nossa, demais! A Lana é muito fanfiqueira. Escola gaga de fazer música, sabe?
É, exato. Olha, pra mim, Ultraviolence é uma das músicas mais clássicas da carreira. Se uma pessoa me chegasse, Eduarda, me fale 10 músicas da carreira da Lana Del Rey, eu tenho que colocar Ultraviolence. Independente se é, tipo, é uma das minhas favoritas ou não, tem que estar lá, porque essa música...
Tem que estar lá. Ela mudou, sabe? Ela mudou a música. Construiu carreiras.
Uhum.
É brincadeira, mas é, realmente, essa música ela é muito icônica, né? Ela, tipo, marcou muito a Lana. Eu acho que, justamente por ser o mesmo nome do álbum, todo mundo conheceu essa música, todo mundo ouviu ela em algum momento, sabe? Como ela começa com o violino, é tão linda e classuda, sabe?
Exato, é tipo, esse violino que você fala é uma coisa, é uma entrada meio de casamento fúnebre, né?
Aham, sim, totalmente.
E ela tá de noiva no clipe, então...
Uma coisa meio noiva cadáver, sabe? Uhum. E depois entra a Lana, bem suave, com os ecos, sabe? Tudo muito angelical. E ela faz uma voz pra ela mesma no fundo, eu adoro, sabe? Essas camadas, ai...
E o que ela fala, né? As coisas que ela fala é muito poesia pura, assim. É, ele
Totalmente.
Me chamava de DN, Deadly Nightshade. É, eu era cheia de veneno e eu era abençoada com beleza e fúria, sabe? Ai, poeta. E existe essa frase, né? Que é tipo, acho que uma das mais polêmicas da carreira. Foi um furdúncio quando ela lançou essa música, Meu Deus do Céu. Que é, ele me bateu e eu senti isso como um beijo.
A Lana Del Rey normalizando relações abusivas, sabe?
Ai, ai. Que delícia, né?
Ai, que delícia. Mas, enfim, o refrão, sabe? O que dizer do refrão? É pra sentir coisas ouvindo a Lana cantar o refrão de Ultraviolence.
O resumo de Ultraviolence é a perspectiva da mulher que tá sendo abusada numa música, tipo, meio rock progressista, assim. E é delícia. Que delícia.
É demais. Essa música, ela tem um sintetizador que fica fazendo well,
uh-huh!
Sabe? Eduarda!
Meu,
isso é
eu
tão bom! Isso é tão bom, sabe? Nossa, é tipo, tinha que estar ali pra essa música ser completa.
Eu adoro
demais.
Não é humor que eu quero dizer, mas é tipo assim, ela fala, I can hear sirens, I can hear violence, e aí toca essa guitarra, sabe? Tipo, mostrando como a guitarra é importante nesse álbum. É a partir dessa música que você pensa, meu, guitarra nesse álbum vai ser de fuder, tá ligado? Essa música explode cabeças, eu fui escrevendo sobre ela e, meu Deus, fiquei chocadíssima, que eu percebi muitas coisas.
Pensei em muitos pensamentos.
Pensei em muitos pensamentos. Nossa.
Quando ela começa I love you the first, ali, ó, pra mim, acabou, entendeu?
Uhum.
Acabou. Posso falar? Ou seria muito chato falar sobre isso aqui de novo?
O quê?
Sobre o show da Lana.
Não, pode falar, claro.
Ai, porque foi assim, simplesmente a melhor sensação que eu tive na minha vida, sabe? Ver ela falar isso na minha frente.
Que delícia. É, que aqui delícia. Ela tá sendo pura latina, né? Sangue latino. Drogas, Cuba.
Ai.
Um último comentário que eu quero fazer sobre essa música é que no final tem os vocais dela no fundo. Lay me down tonight. Meu, termina assim com chave de ouro essa música.
Demais. Eu acho que terminamos, cadelamos demais, né? Óbvio, na segunda música, Eduardo. Mas enfim, aguardemos polêmicas.
Terceira música, Shades of Cool, de 5 minutos e 42 segundos. Essa música expressa um forte sentimento de lamento e dor, bem como um poderoso desejo de entender e corrigir suas falhas. Shades of Cool é considerada como uma música de rock lenta mid-tempo. À medida que a canção progride, ela se constrói a uma ponte trovejante dominada por uma guitarra elétrica entrelaçada com os vocais apaixonados de Lana. E no videoclipe tem o tatuador, que é o Mark Mahoney, marcando ali de novo a aparição nessa era da Lana. É o cara que apareceu no Born to Die também, né? Eu não acho ele bonito, eu nunca achei ele bonito, sabia? Você tinha crush nele? Pode falar.
Não tinha, mas ele é o tipo de cara que a Lana pegava, sabe?
Mas, cara, que nem Shades of Cool tem o cara idoso e tem o cara... Esse cara, eu acho o idoso muito mais bonito.
Meu Deus. Tá, sei lá. É que assim, ele era o estereótipo de menino roqueiro emo, né? Sei lá, nele não é.
Eu só tô falando isso porque eu sei que nunca vai chegar nele, tá? Eu não gosto de falar que as pessoas são feias na internet, mas às vezes eu falo. Às vezes o que eu mais falo, né? Chamo todo mundo de baranga.
É, você fala que todo mundo é baranga pra você.
É, mas enfim. Então, pra mim, essa música já começa tipo assim, sabe? Uma vibe meio filme de espionagem, uma coisa meio soturna.
Exato, essa música, pra mim, ela é, tipo, uma das mais sombrias, assim. Ela é total... É, tipo, das três primeiras, ela é a mais sombria pra mim, sabe? Ela traz um ar gélido, assim, pro álbum.
Shades of Cool, né?
Exato. Mas ela tem um ritmado diferente também, sabe? Na batida dela, na guitarra que tem nessa música.
É, porque a voz dela tem um efeito meio retrô. E daí tem uma guitarra mais suave, se você comparar com as outras que já tinham ali no álbum. Então, é uma coisa mais... Ele combina com o que ela já estava trazendo, mas é uma coisa mais diferenciada. Você percebe que essa música é diferente, entendeu? Presta atenção.
Ela é. Porque parece que ela tá contando uma historinha pra você, sabe?
Começa aquele vocal dela, angelical, maravilhoso. E, meu, a primeira vez que eu escutei isso, que ela lançou, tipo, uns dias antes de lançar o clipe, né?
Sim.
Meu Deus, foi renovador, assim, foi incrível.
Não, vocais, assim, ali é pra você se entregar, entendeu? Você já está subindo aos céus quando ela começa.
Exato.
Meu Deus, é tudo muito angelical, é tudo muito suave, sabe?
É, só que daí, aqui, nessa música, eu acabei percebendo que o Ultraviolence, a partir daí, tem dois componentes, que é essa guitarra no refrão e tudo mais, mas daí tem uma bateria seca, sabe? Uma bateria só fazendo tum, tum. Isso expressa tanta coisa, ai, tão artista, meu Deus.
Essa música, ela é uma... Ela recita ela uma vez pra você, depois ela vem falar aquilo de novo, só que de uma forma mais... Com mais raiva, sabe? Mais, mais rápida.
Outro tom de voz, né? É outro
tom
de voz.
Ela, tipo, ela fala de novo, ó. Presta atenção, entendeu? Se liga. E eu adoro toda... É o que você falou da bateria que vem no refrão. É realmente muito bom, sabe? Ela antecede muitas coisas. A mudança da Lana dentro da música.
E assim... Você acha que ela já tava se humilhando por homem no Born to Die? Aqui, ela se humilha
muito mais,
meu Deus. Só que aqui ela tem um pouco de consciência. Porque, como você falou, ela entra meio puta, tá ligado?
Uh-huh.
E fazendo o link com isso que você falou, na parte da ponte, que começa a guitarra ficar louca e ela começa a gritar atrás, ela começa a falar um monte de merda sobre ele. É aí que ela começa a meter o pau nele, entendeu? Tipo, ela usa a guitarra alta pra meter o pau nele, falando que ele é uma pessoa que... negligencia muito ela, né? E que ele, ele tá se despedaçando, ele, tipo assim, sabe? Ele é um merda. Ele não é ninguém, mas ele finge que é e ele, sabe? E daí
tudo
acaba...
Isso pra atingir ela.
É, aí acaba essa epifania e ela volta a ser a mulher recatada, amante exemplar, entendeu?
É, classuda, sabe? Classuda do álbum. Ai, é realmente... É muito bom isso. Eu tinha marcado exatamente isso, sobre essa parte que você falou, sabe? Da ponte, da guitarra nervosa.
Uhum.
E sabe aquele som do on, tem de novo nessa música. E é um som muito presente nesse álbum, sabe?
É porque ele é amedrontador.
Ele é sombrio, tenebroso, eu gosto.
E assim, essa música, se alguém me perguntar, melhores vocais da Lana, Shades of Cool. Eu acho que os vocais dela, nessa música...
Eu gosto. Sim, estão perfeitos. Mas tem outras músicas que acho que me chamaram mais atenção, sabe? Não, e no
artista.
Final é uma coisa assim, artista. Porque ela coloca pássaros. E tem pássaros, Eduarda. Pássaros no final. E nossa, isso é muito incrível, sabe? É
muito Lana.
É muito Lana, é muito tipo... Só pro seu ouvido, de nada. Escuta isso aqui, de nada o que eu fiz.
Tá, terminamos sobre Shades of Cool.
Eu acho que eu tenho só um último comentário. Eu acho que essas três primeiras músicas do álbum, elas formam um trio de melancolia meio parecida, sabe?
Uhum. Porque depois a próxima já é outra coisa, né?
Uhum.
Outro lado.
Exato.
Que nem ela falou, você começa ali na Califórnia, na costa oeste, aí você vai pro Brooklyn. Então, bora pro Brooklyn.
Bora. É a quarta faixa do álbum, Brooklyn Baby, de 5 minutos e 51. A Rolling Stones falou o seguinte sobre essa música. Que assim como o National Anthem, parece ser totalmente satírico. Porque descreve uma jovem que se gaba do seu namorado músico, da sua coleção de jazz... da sua erva hidropônica, parecendo simultaneamente satirizar e celebrar as preocupações típicas do Brooklyn. Essa música foi escrita pela Lana e pelo seu ex-namorado, o Barry James O'Neill.
Ele rendeu bastante música boa pra Lana, né?
Né? Exatamente. Em uma entrevista pro The Guardian, a Lana falou que essa música foi originalmente feita para ser gravada com o músico Lou Reed do Velvet Underground. Só que ele morreu no dia da gravação. Meu Deus, que azar, né?
É, eu já vi ela dando entrevista falando sobre isso, ela ficou bem chateada.
Eu não sabia disso. Eu não
É.
sabia. Nossa.
Mas, ah, e aí?
Ah, e aí? E aí? E aí? Ai, e aí, né? Que música maravilhosa, meu Deus. Essa música, ela vem totalmente diferente, ela dá um outro ar, assim, pro álbum,
Mais
sabe? Tipo,
jovial,
é
mais
um ar
fresh.
mais refrescante, sabe?
Mas
Um
ainda
arzinho na cara.
pesado, mas ainda tem uma
Sim,
carga,
mas...
tem uma carga. Não, é mais leve, mas é
Sim,
para você
porque
não
tem...
esquecer.
Mas tem um violão ali, eletrônico, sabe? Um negócio que tá mais animadinho. Só que ela continua com aqueles vocais bem melancólicos, ecoados.
É. É, essa música, ela é tão confortável, né? Tudo é tão colocado no lugar certinho, sei lá.
Sim, ela é muito bem feita, sabe? Artista.
Então, e aqui de novo tem aquela explosão da bateria seca que eu falo para você no meio, e daí tem no meio uma guitarra bem fofinha, e o refrão que
Que é
é
bem
tipo
no
uma.
refrão,
É
né?
uma cantiga quase infantil, assim, por cima de toda essa explosão que tá acontecendo, meu. E é tipo, realmente, essa música é um sopro de misericórdia nesse álbum, né?
Meu Deus, não fala assim.
Vai falar, vai falar.
Sabe por quê? Eu consigo ver a Lana cantando essa música, tipo, sorrindo em alguns momentos,
É,
sabe?
porque ela aqui de novo, ela resgata aquela coisa de detalhar cenários, que acho que ela tinha meio que deixado isso para trás por enquanto no álbum, e ela fazia isso no Born to Die. E aí ela começou a fazer isso aqui, e você fica, ah, que fofo, entendeu? Ah, queria estar no Brooklyn agora, num bar de jazz, entendeu?
É, bêbada, porque ela faz dessa música aquela voz de bêbada, entendeu? Ela faz. E eu gosto como ela sabe aproveitar essas várias brincadeiras que ela consegue fazer com a voz dela, porque em alguns momentos ela faz um som que poderia ser facilmente, tipo, um instrumento, mas não, complementou com o vocal que ela precisava fazer,
É,
sabe?
essa música é muito fácil, né, de gostar.
Sim.
Acho que a minha letra favorita é My boyfriend's pretty cool, but he's not as cool as me.
Claro, a famosa frase, né?
Ela ensinou
A frase
coisas com
do
essa música. Ela foi professora aqui, entendeu? Sabe aquele meme do ela foi minha professora?
Sim, todo mundo apontando.
Pro Brooklyn
Mas
Baby.
sabe no final, antes daquela voz masculina,
Que é o
a
do Barry,
Lana,
né?
sim, a voz que a Lana faz antes da dele, meu Deus, que vocais, sabe? Os vocais que ela começa a fazer. Meu,
Sei.
eu queria que as pessoas soubessem aproveitar sonoramente o que a Lana consegue propor com a voz dela, sabe? Eu queria que as pessoas conseguissem entender isso, porque é muito bom. É um acontecimento, sabe? No seu ouvido, na sua cabeça ali.
Sei lá, a gente tá cadelando muito. Não tenho o que falar, eu fico até com vergonha.
Sabe que tinha que ter uma outra pessoa aqui pra fazer uma média?
É, ai,
Olha, se
gente.
você não é tão fã da Lana, quer gravar com a gente, falar que a gente tá se passando, por
Por
favor, siga a sua
favor,
vontade.
bora para a próxima.
Vamos.
Quinta música, West Coast, de 4 minutos e 16 segundos. West Coast é um enredo de surf rock produzido por Dan Auerbach, que é o vocalista do The Black Keys, uma banda de rock ali, meio com uma pegada rock blues, assim. Então você já entende qual é, sabe, a pegada do álbum. É, ela usa a costa oeste para enquadrar a história de Lana Del Rey de deixar seu amante viajar, apenas para voltar quando ela não pode suportar sentir falta dele. Essa canção marcou a maior estreia da Lana no 17º lugar. Ai, ai, na Billboard Hot 100. Bem como seu segundo single mais alto após Adivinha, o remix de Summertime Sadness do Cedric Gervais. Quem liga?
Quem liga
E aí?
da West Coast?
Meu, a gente já falava muito sobre essa música, né, Leonardo? A gente tem histórias com essa música na nossa
Temos
vida.
histórias com essa música.
Eu lembro que tinha uma época que você não suportava mais ouvir essa música, eu
Meu,
lembro.
então, mas isso ainda continua comigo um pouco, sabe? Meu Deus do céu. Eu não sei, acho que eu já perdi as... Eu não faço a menor ideia. Acho que deve ter sido a música que eu mais ouvi da Lana na minha vida inteira,
Eu
sabe?
acho que eu também
Meu
sabia. Eu
Deus.
fico entre essa e National Anthem, assim.
Começo dela com a bateria bem presente já é muito bom, sabe? Tem uma coisa bem espacial na batida que essa música começa e ela vai ambientando ali para você. E depois parece que tem duas Lanas cantando entre si e é tudo muito maravilhoso, sabe? Ai.
É porque aqui o instrumental ele é mais alto que a Lana, né? E aí cria essa coisa atmosférica mesmo que ela já tinha dito antes ali em cima. E daí por trás tem uma guitarra bem delicada, e daí de novo essa bateria seca que você fala. Essa é a, pelo menos na primeira parte, essa é a pegada do álbum, é essa
E você
bateria.
percebe muito presente, né? E até chegar no refrão da música, parece que ela não tá bem nervosa, sabe? Ela tá nervosa cantando. E eu gosto desse jeito. Mas assim, para mim, essa música é a música de lancha. Que é gostosa na lancha, com o
Comentário
chapéu.
sobre outra, juro.
Sério? Ai, que medo, qual será?
Eu nem lembro qual que é, mas eu sei que eu coloquei. Depois a gente
Talvez
descobre.
eu. Talvez eu comei, talvez eu concorde. Mas para mim, essa tem que tocar na lancha, sabe? Com drink, assim,
Não, mas eu
chapéuzão.
concordo, porque a bateria ali, ela é quase. Quase não, ela faz uma batida meio de rap umas horas, né? Uma coisa muito bem urbana, mas ao mesmo tempo calor.
Essa bateria era uma coisa que ela não tinha usado ainda, sabe?
Ah, bateria de rap ela
Com
usou
tanta.
no.
Com tanta intensidade, assim, tipo, porque o Ultraviolence, ele é muito mais presente, entende?
É outra
Não,
bateria.
é.
É uma
Então,
bateria
mas é isso que eu tô
seca.
falando, Duda. É isso que eu tô falando. Essa bateria do Ultraviolence, a Lana não tinha usado, entendeu?
Uma coisa que eu gosto é que eu acho essa música muito subversiva, assim, tipo, ai, os instrumentais são mais altos que a Lana. O refrão, ele é mais lento que os versos, entendeu? Ela, tipo, é uma coisa muito louca, assim, é muito. Você realmente sente uma coisa diferente, parece que você usou uma droga usando essa escutando essa música.
Ai, she's so crazy,
Usando
ela
essa
essa.
música. É, ela é muito crazy cubana, ai.
Demais, demais, she's so crazy. Eu adoro os sussurros que ela faz nessa música, sabe? Eu acho que dentre as outras do álbum, essa é uma das que mais tem a Lana sussurrando ali, sabe? No meio
Sim.
de tudo que ela tá cantando.
E daí, tipo, eu tava fazendo uma review sobre essa música, só que eu meio que parei e comecei a curtir a música, e, tipo, é meio que só isso que eu tenho pra falar dela. Que eu parei, assim, na meio da música. E... Porque, ao contrário de você, eu ainda escuto muito essa música, eu gosto muito.
Meu, então, a gente vai falar disso depois, né? Então não vou. Vou me abster de comentar. Mas tá, pra finalizar, um último comentário sobre essa música. Eu adoro o som histérico que começa no final ali, sabe? Ele é tão complementar a tudo que tava
Uma
acontecendo, todas
sirene,
as loucuras.
né? Podemos ir para a próxima?
Ai, era pra você estar lendo essa, né? Sexta
Vai
faixa
tomar no
do
cu.
álbum, Sad Girl, de 5 minutos e 17. A Lana falou que escreveu essa música porque às vezes ela ainda é uma garota triste, já que ela está tentando lutar contra essas coisas que estão fora do seu controle. É principalmente sobre ela fazer as coisas que ela quer e deveria.
E aí, o que você acha? Sad Girl, clássica, né?
Então, ela é uma coisa gótica, né? Você não acha essa música uma coisa meio gótica, assim?
Gótica meio clássica, no estilo Paradise Born to Die, umas horas, sabia? Eu acho que ela às vezes me remete ao
Sim.
Paradise,
Meio
principalmente.
sintetizada, assim,
É,
sabe?
exato, com aquela guitarra no fundo.
Enfim, daí tem uns vocais fantasmagóricos que vão sobrepondo a Lana cantando, sabe? Bem suave.
Ah, sim.
Que vai sendo complementado com toda essa
Sim.
ambientação gótica. É muito bem feitinho, sabe?
Eu marquei exatamente isso no meu roteiro também. Eu coloquei aqui que tem. Quando ela começa a falar, You haven't seen my man. Daí no fundo, ela, tipo, sei lá que barulho é esse que ela faz, entendeu? Mas ela faz um
É
barulho.
um coralzinho, tem um coral ali. Duda, eu marquei isso no meu roteiro, a parte que começa, Have you seen my man? E daí tem o coral. Nossa, é muito
Diferente.
bom, sabe? É muito
É.
diferente, mas umas coisas loucas de vozes que a Lana consegue fazer para incrementar no que ela já tá cantando.
É, daí ela vem com aquele vocal, né? He's got the fire! Lá no fundo do poço, ela
E parece
retira.
um gato assim, gritando. E daí ela vem, I'm a bad girl, I'm a bad girl,
Quem nunca, né? Quem nunca?
Eu gosto bastante daquela guitarra vaiana, dedilhada, que vem depois do refrão que a Lana fica cantando, sabe? Às vezes o eco que ela faz parece que ela tá enfeitiçando você, sabe?
Parece.
Só que no final ela só é uma menininha triste.
Assim, depende, porque tem uma hora que ela levanta a voz, fala assim, olha o que que você fala pra mim, cuidado, você tá achando que eu sou quem? Eu adoro essa parte.
Se ligar, ela tá falando pra você se ligar.
E aqui, mais uma ponte que ela usa os adjetivos que ela usou pra descrever ele, ela se descreve de novo, assim. Outra jogada
Sim, ah, eu
narrativa.
ia falar da ponte, Duda. Eu ia falar da
Fala.
ponte, sabe? É isso que você falou, e daí vem aquele coral, sabe? De Lanas cantando, enquanto ela vai falando as coisas. É tudo muito bom. E é bem abafadinho, sabe? Tá imaginando, né? Tá ouvindo na sua cabeça.
Bora então. Sétima faixa, Pretty When You Cry, de 3 minutos e 54 segundos. De acordo com Lana, essa música foi gravada em uma tomada apenas, um take, com o seu guitarrista, o Blake Stranton, no Electric Lady Studios. Ela disse, né? A maneira como você ouviu é a maneira como eu criei. Eu inventei no local com o meu guitarrista. O fato de eu não ter voltado e tentar cantá-la melhor é realmente a história dessa música, porque isso é uma espécie de mim revelando para você uma faceta de mim mesma. Eu não importo que não seja perfeito. É por isso que a música é mais importante dessa forma do que o que eu estou realmente dizendo. Uou, artista,
Uau,
pela
né?
música.
E aqui chega uma outra melancolia, né? Diferente, um sombrio diferente pro álbum, você não acha?
Pensar, Sad Girl, West Coast. É uma coisa mais. Tipo assim, Sad Girl abriu as portas, mas foi em Pretty Girl, Pretty When You Cry que ela ficou triste pra caralho, né? Ela realmente abaixou
Sim,
tudo.
sim. É, parece que a Lana tá, tipo, cantando diretamente pro cara, sabe? Ela tá, pegou ele, segurou ele aqui na frente, tá cantando a música pra ele. A forma como ela tá sofrendo.
É, exato. E assim, mais uma fanfic da carreira, né? Ela falando que ia lançar o clipe, não lançou. Ela até postou no Instagram dela na época que ela tinha o normal, não o honeymoon. E não deu em nada. Foi um
Porque
teaserzinho
nunca
só.
dá em nada, né? Nunca dá em nada. As coisas da Lana nunca dão em nada. Mas tudo bem.
E aqui, essa música é da guitarra.
Sim, é ela e a guitarra, entendeu? Um casal.
Tem
Um
a
casal
bateria seca,
complementar.
né? Em algumas partes e tudo mais, mas é a
Sim.
guitarra.
E mais uma vez aqui no refrão tem todo aquele ar fantasmagórico, sabe? Que ela canta, que tem um eco.
É, e tipo, é uma voz fria, meio
E depois você.
distante.
É, exato. E depois você acha que. Depois do refrão, você acha que a música vai me dar uma mudada. Só que não, ela continua com a mesma melancolia triste, sabe? Ela volta pro mesmo ritmo. E não que isso seja ruim, mas faz você esperar uma coisa e depois ela te entrega outra. O que é muito bom também.
É que no final é que é o. Quase no final, né?
É, exato,
Que é o
exato.
ápice
Eu
ali,
ia
que tem
chegar
essa
lá. Eu quase,
guitarra.
quase cheguei lá.
Que é tipo assim: é uma guitarra muito louca e nervosa, e a Lana cantando angelicalmente no meio, e é tipo
Sim.
uma
Don't
mistura.
say you need me.
É muito dramático, né?
Demais, porque no final parece que ela tá chorando mais uma vez com a guitarra, sabe? Elas estão chorando junto ali. É muito bom, é muito mal. Ela chora por causa daquele filho da puta. É quase isso.
Pra mim, essa música é muito música de culto, algumas horas, assim.
Demais, parece muito um hino, né? Uma coisa ritualística ali.
Ela é boa, né,
Mas
nisso?
demais, ela fez o Ultraviolence pensando nisso. Oitava faixa do álbum Money, Power, Glory, de 4 minutos e 30. A Lana falou o seguinte sobre essa música: aprendi que o que quer que tenha feito provocou uma resposta oposta. Então eu tenho certeza que Money, Power e Glory vai ressoar com as pessoas como sendo o que realmente quero. Eu já sei o que está por vir. Então tudo bem explorar a ironia e a amargura.
É,
Polêmica.
aqui é o ápice do drama interno, né? O álbum, ele é marcado por relacionamentos tóxicos e tudo mais, mas também tem a parte da contemplação pessoal, assim, sabe? O que que eu tô fazendo aqui? E essa música marca mesmo meio que o início dessa contemplação, assim.
E nossa, eu adoro essa música porque ela traz ela começa no álbum e traz aquela coisa estática da Lana, sabe? Rádio antiga, uhum. A bateria.
A bateria é a
primeira
coisa.
Sim, é a
coisa.
Primeira coisa. Sim, exatamente. E assim, o refrão, a voz da Lana fica uma coisa tão absurda que eu nem consigo explicar. Enquanto eu fazia o roteiro, eu não conseguia achar palavras pra falar o que eu estava sentindo, o que essa música passava pra mim. Porque, ai, é absurdo o que ela faz, sabe? A forma como ela canta é uau.
Essa música é ela falando de infelicidades e a bateria. É isso, assim, basicamente é essa música. Ela é muito poderosa, porque os vocais da Lana, eles estão muito... Como você disse, eles estão com esse efeito, só que eles deixam a música a voz dela muito mais alta que o normal.
Uhum,
isso deixa muito
sim.
poderoso, de fato. E as coisas que ela fala, né? Tipo, uma frase que sempre me marcou, que é: minha vida compreende perdas, vitórias, falhas e quedas. Então, tipo assim, ela teve 4 adjetivos pra descrever a vida dela ali. E 3 desses adjetivos
todos
é
nos
tipo,
sentidos.
É tudo merda, é tudo falha, queda, perda.
Praticamente nada bom na vida, sabe? Ela não teve nada.
É, mas o bom é quando ela entra naquele refrão falando dope and diamonds, né? É tudo que ela
Sim.
quer.
E daí ela vem com uma voz toda mais calma, sabe? Mais, sim, relax. Diferente do que ela mostra no refrão, sabe?
E tipo assim, no refrão, como você disse, ela tá mais relax. Então a guitarra, ela é mais relax. Só que daí no final, na parte final, essa mesma guitarra surge, só que muito mais nervosa. Eu acho isso muito incrível, assim. Porque,
Sim,
tipo,
uma coisa,
tava ali,
ela...
mas ela voltou de outro jeito, entendeu?
Mas eu concordo com você, essa guitarra que vem rasgando, sabe, a música, eu adoro também. Pra concluir, eu acho que essa música, ela tem esse, um dos ares no álbum mais sombrio e escura, obscura, sabe, tenebrosa. Parece mais uma música de ritual que ela tá fazendo essa aqui. Quando ela fica até falando do Open Diamonds, sabe? Parece que ela tá invocando ali alguma coisa. E eu gosto desse outro lado da Lana, sabe? Desse lado bruxinha. Então eu gosto dessa coisa mais espacial, assim.
E daí existe aquela versão com The Weeknd, né? Aquela versão é real? Você viu que tinha vazado uma época, né?
Não, eu não lembro disso, Duda.
Eu acho que você
não
tinha... Você ouviu, acho que você ouviu, mas acho que você não lembra. Mas existe essa versão.
Nossa,
aí eu não sei
lembro.
Se é tipo... É só um remix aleatório ou ele realmente gravou com ela. Porque eu lembro que uma época que tinha vazado. E eu lembro que eu escutei e eu gostei. Não lembro.
Ficou esquecida no churrasco,
é,
né?
Dinheiro, poder e glória.
Vamos pra próxima?
Bora. Nona faixa, Fuck My Way Up to the Top, de 3 minutos e 32 segundos. Em entrevista à revista Grazia, Lana falou abertamente dizendo: é sobre uma cantora que primeiro zombou do meu estilo supostamente não autêntico, mas depois ela roubou e copiou. E agora ela está agindo como se eu fosse o projeto de arte e ela a verdadeira super artista. Meu Deus, e as pessoas realmente acreditam nela, ela é bem sucedida. Eu não deveria continuar discussando, não chega a lugar nenhum. Lana não deixou o nome divulgado, mas especulações sugerem que a música é direcionada para Lorde. Eu não acho que seja para Lorde. Acho que ela não tá nem aí
pra
Lorde.
Pra quem que você acha? Pra quem que você acha que foi?
Eu não faço ideia, mas não é pra... Gente, não é pra Lorde. A Lorde nessa época tinha uns 18
mas é porque,
anos, a Lana não
mas
ia fazer.
É porque os fãs... É porque os fãs gostavam de fazer intriga entre elas. Sei
não,
que gostaram,
gostavam.
Né?
Não, Leonardo, sei lá, a Lana tinha uns 30 anos quando ela lançou esse álbum, uns 30 e poucos. A Lorde tinha uns 18, você acha que ela lançou essa música pra uma garota de 18 anos? Vamos ver se
é, acho que não, né?
Mas essa música fala sobre, tipo, eu fodi pra estar onde eu estou, sabe?
E cá estou eu. Mas, e ela começa a falar, cantando essa música de uma forma bem mais séria, né? Porque
ai, mas...
parece que se trata de uma coisa mais séria.
É, mais séria, mas eu acho
é
essa
a
música
Lana
tão
enfatizando.
De passação. Eu acho tão de passação.
Você acha essa música de passação? Como assim?
Eu me imagino num coro mecânico, sabe? This is my show.
Ai, meu Deus.
Esse é o meu show.
É o hentai da Lana, entendeu?
Eu acho essa música meio divertida, mas ainda assim, sabe, obscura, pra
falar
merda.
Ela tem bastante informação. Ela tem bastante informação na batida dessa música, sabe? E antes dos pré-refrões, a bateria tá sempre antecedendo isso, sabe? Antes de começar o refrão, a Lana já fica com uma bateria bem mais presente. E aí, eu não sei, mas eu vejo a Lana fazendo um personagem cantando essa música, sabe?
É, eu também, eu vejo. Porque ela fala, né, eu sou um dragão, você é uma puta.
Sim, mas ela tá puta falando isso,
é,
entendeu? Ela
sim.
Tá com raiva.
E aqui começa o piano no álbum, você percebeu?
Sim.
Eu até sinto
que a Lana xinga nessa música com um pouco mais de classe, sabe?
Uhum.
Meio classuda, assim, debochada, xingando, sabe? E dá pra você realmente perceber que ela tem um pouco mais essa vibe clássica das músicas da Lana, porque tem, igual você falou, um piano, tem um violino também, bem presente em alguns momentos. Tipo, por exemplo, no final, sabe? Quando fica só ele.
Por
Ah,
isso que eu
mas é
falo
isso,
que é
eu adoro essa música.
passação.
É, mas, poxa, mas é uma
É
passação
música
muito
de louca.
boa.
Você não
Não é
imagina,
uma
sei lá,
passação de muito.
Narcisa Tamborideg ouvindo essa música, falando, meu
Ah, eu nunca tinha pensado assim dessa música,
Deus! Eu também não,
sabia?
acabei de pensar esse cenário, desculpa.
É porque assim, às vezes parece que a Lana se entrega, mas ela se entrega como um personagem que ela tá fazendo ali nessa música, entendeu? Pra cantar, porque ela tá com raiva, mas ela tá tirando com a sua cara.
É, sim, porque ela tá falando um monte de palavrão.
O ABC da Lana. E
Fechou?
aí é isso, fechei. Vamos pra próxima já?
Ai, vamos. Vai.
Décima faixa do álbum. Nossa, a Lana falou bastante sobre essa música, né? Vagabunda. Tá, décima faixa do álbum Old Money, de 4 minutos e 31. Essa música, melodicamente, é baseada em What Is a Youth, na versão de 68 de Romeo e Julieta. A Lana falou o seguinte sobre essa música: Old Money é provavelmente uma das faixas do disco que é a mais idílica, que resulta de um sonho, de um devaneio, de uma utopia. É mais baseado em fotos fantasmagóricas que eu tenho de estar na esquina de Hollywood, como se eu estivesse canalizando algo. É realmente a minha faixa mais antiga do disco, porque é a música que está em andamento há cerca de 5 anos. Chamava-se Metanfetaminas no início. E o engraçado é que tive que falar com minha editora, porque não sabia que estava fazendo referência a uma melodia da partitura original de Romeo e Julieta dos anos 60. E era tão semelhante que você sabe, metade da publicação pertence a eles agora. Mas, obviamente, eu estava canalizando algo realmente nostálgico. Para mim, também é uma das minhas faixas favoritas. E aí,
Eu
toda?
amo essa música, Leonardo. Eu
E
amo Old
aí? E
Money.
essa
Eu
fanfic? E essa fanfic do Romeo e Julieta?
Ai, linda fanfic. Parabéns, Lana, pela fanfic.
Essa música, ela é
Ai.
linda, Duda. Ela é classuda, sabe? E é uma coisa mais Lana classe chegou.
Uhum.
A Lana milionária chegou no álbum, entendeu?
É, e aqui, de novo, um piano, né? Acho que
Sim.
a anterior foi meio que essa transição pro piano que tá vindo agora, que é essa coisa mais clássica, mais orquestral, né? Porque tem realmente uma orquestra quando ela começa a falar
Sim, isso
Where
aqui.
have you been? Meu Deus, acabou pra mim.
É, de uma forma. Mas ela continua com aquela, sabe, tristonha, chateadinha, cantando melancólica. E a voz da Lana nessa música me lembra muito National Anthem. Não sei se estou errado, mas
Nunca.
me
Pensei
lembra.
nisso, eu vou prestar atenção depois. Cara, sei lá, no começo, ali nas primeiras frases, ela só tá falando, descrevendo coisas, eu já tô chorando, entendeu? Blue Hydrangea.
Essa é a música do choro. Essa é a
É,
música do choro.
exato. Quando ela começa a falar, I'll run to you, I'll run. Meu Deus, meu Deus,
Nossa,
meu
sim,
Deus.
essa parte ela toca aqui dentro, sabe?
E ela fala, né, que mesmo depois da fama, ela ainda pensa nele, que ela faria de tudo para voltar para ele, ela largaria tudo por ele. Eu acho essa música muito poética. É a música mais poética do álbum para mim, assim.
E parece que quanto mais poético é o que a Lana tá fazendo, mais clássico ela tenta deixar, você já percebeu isso? Ou mais orquestral,
É, exato.
mais teatral possível,
É
sabe?
porque aqui tem violino, que é tipo uma coisa que você pensa no Paradise, alguma coisa assim, mas sabe, é uma música que tem violino.
Exato, naquela orquestra que ela começou a trazer lá no Born to Die já, sabe? E eu gosto, essa música, ela realmente é linda, ela é uma música assim, linda, porque ela é muito tocante, e eu gosto dessa estética que a Lana traz com a voz dela, com todos os instrumentos, até com o nome, sabe? Deixa tudo um pouco mais antigo, mais esse lado Lana Old, sabe?
Acho que a última coisa que eu quero pontuar é a frase que ela fala: "O amor do meu pai sempre foi forte, o glamour da minha mãe, ele ainda vive, mas eu ainda me sinto sozinha por razões que eu ainda desconheço." Nossa, sério, o jeito que ela fala isso quebra o seu coração, porque ela fala com a voz meio machucada, assim, sabe? Essa música é muito profunda para mim, gente. Desculpa, eu tenho uma ligação
Não,
muito.
mas ela tem uma letra bem mais pesada. Eu gosto quando a Lana fala da família dela, sabe? Nas músicas.
Finalmente ela falando aqui da mãe dela, algo que não é ruim.
Exato,
Não é o pavor de
exatamente.
mãe.
Mas eu gosto de como essa música fecha, porque o piano fecha ela, como se estivesse acabando o espetáculo, sabe? E eu acho isso lindo de se ouvir.
Sem palavras. É, para mim essa é uma das músicas mais lindas da carreira da Lana, assim, sem dúvida. E aí?
Ai. Vamos para a próxima, que eu fiquei meio
Bora.
melancólico aqui.
É, nossa, essa música tá tocando na minha cabeça, tô ficando triste.
É, eu também.
Então vamos lá. 11ª faixa, The Other Woman, de 3 minutos e 1 segundo. Considerado como um cover assombroso do original de Nina Simone, é uma melancólica despedida que explora o lado mais sombrio de ser a mulher titular em um relacionamento de três lados. Caralho. Mas assim, né? The Other Woman, essa
The
música
Other Woman.
foi
Essa
uma
música, ela é
sensação.
diferente. Ela é diferente. Você acha que ela foi uma sensação?
Não, eu ia falar, ela foi uma sensação no TikTok. Teve uma época que ela começou a trendar no TikTok, eu ouvi falar.
Chocado.
Geração
Nossa, muito,
Z.
muito fora desse meio.
Não, mas eu também sou.
Mas eu adoro que essa música, ela é diferente, sabe? E ela tem um começo também com uma bateria. Só que ela tá com uma Lana mais estática aqui, sabe? Com o mesmo segmento, assim, de Old Money.
É, ela é clássica. Ela tem aquela coisa meio blues. Essa voz meio carregada, como você disse, não sei. Mas assim, é um comentário que eu sempre vou fazer nos álbuns da Lana. Eu nunca ligo muito para os covers que ela faz nos álbuns. Assim, tipo, as últimas músicas que eu escuto, sabia? Eu nunca liguei muito para The Other Woman. Eu comecei, assim, com o passar do tempo,
Eu
apreciei,
sei que você é essa
apreciei.
pessoa.
Mas, eu pego. Hoje, Born to Die, não, Ultraviolence, eu acho que, sei lá, ela não combina tanto com o álbum, sabia? Não
Ah,
sei.
eu acho, não sei. Ela tem esse ar carregado e sombrio igual o resto do álbum, sabe?
Ela é a última música do álbum, que não é o Deluxe, né?
Mas eu gosto dela como sendo uma, tipo, um cover ali para fechar o álbum,
Ah,
sabe? É só um
não, não gosto desse.
coverzinho.
Não gosto.
Mas sabe o que que eu lembro ouvindo essa música? Sei lá, na minha cabeça veio uma coisa meio princesa da Disney cantando no momento triste do filme, sabe? Na
Nossa, num
bad
funeral, né?
ali.
Cantando num funeral.
Tá, não falando, não colocando isso no, pro lado tão infantil da princesa da Disney, mas tipo, sabe o que eu tô querendo dizer?
Eu sei, eu sei.
E. Porque tem toda uma coisa meio jazz ali, uma
Sim.
sinfonia, tem um sax no meio, acho que é um sax, se eu não me engano. É alguma coisa de sopro. E que faz bastante diferença ali. E também faz essa referência a Nina, né?
É, mas sei lá, não sei,
Não,
eu não.
tudo bem.
Eu não
Quer ir pra
fiz muitos.
próxima já?
É que eu não fiz muitos comentários sobre essa música, gente. Eu fiquei desinteressada, não vou mentir. Eu realmente não ligo muito para essa música, vou ser sincera. Assim, eu defendo ela, porque ela é do Ultraviolence e tudo mais, mas. Então, bora para a próxima.
Vai.
Aqui, né, começamos as três últimas faixas que compreendem ali a versão deluxe do Ultraviolence, né?
12ª faixa do álbum Black Beauty, de 5 minutos e 14. Essa música descreve vários humores sombrios do amante de Lana e o desamparo que ela sente por não poder mudá-lo. Enquanto ela tenta se conformar com seus muitos tons de preto, ela não pode deixar de se sentir assustada e sombreada. A Lana falou como acha a vida bonita em uma entrevista à Pitchfork. Eu sou muito simples, eu amo a natureza, gosto de caminhadas, gosto de estar perto da água e nem sempre entrar. Adoro os elementos, tocar em um festival ao ar livre, adoro esse sentimento. Só que, no entanto, nessa música, o amante da Lana não tem os mesmos sentimentos que ela, o que cria um conflito emocional subjacente e a angústia que é característico do ultraviolence ou ultraviolento.
Maconheira. Ah, essa música é meu ponto fraco, sabia? Do álbum, assim, Black Beauty, me fraqueja
Ela
toda.
pega lá, lá no fundo pra você.
Ela pega.
E eu gosto como ela, de certa forma, continua um pouco clássico, porque tem aquele piano no começo. Só que depois ela vai se transformando em outras coisas, sabe?
Ela tem esse piano, só que aqui ela, de novo, ela começa a fazer cenários. Só
Sim.
que é uma coisa mais fúnebre mesmo, né?
Eu vejo essa música como, sei lá, uma coisa meio old pop, sabe? Uma coisa antiga, assim. Ela tem um pouquinho de popzinho, só que um pop antigo, nada muito com elementos novos que tem na música hoje, sei lá.
Eu concordo. É o refrão que pega, sabe? Que é ali que é o clímax da música, sei lá.
Sim, daí tem uma entrada meio triunfal da bateria, sabe? Ela é muito pontual no
É.
momento que ela entra na música. E o refrão dessa música é muito bom, porque ele é grande, né? Ele é uma coisa que a Lana fica falando várias vezes e cantando ali entre os sussurros, sabe? E a bateria quase que encobre a voz dela. Só que elas meio que se
Sim.
complementam e ficam uma coisa só, sabe? E fica tudo muito harmonioso para você ouvir.
É, e essa música é basicamente sobre como é amar alguém depressivo, né? Ela descreve, tipo, olha as coisas da vida que são bonitas, você olha para tudo isso e elas não fazem sentido nenhum para você. E como eu posso te ajudar se, sabe, as coisas mais magníficas que existem na vida, nem elas fazem sentido para você, sabe? Eu fico chateadíssima com essa música, eu fico muito chateada.
É, porque ela tá. É um sentimento bem pesado do que ela tá falando, né?
É, ela fala, né? I paint my nails black. Ai, gótica.
E dela
Inventou as
fala de black
góticas.
várias e várias vezes, 50 tons de black, sabe? E eu gosto que nessa música ela vai falando palavra por palavra, sabe? Você consegue escutar, entender o que ela tá falando ali.
Assim, um último comentário que eu vou fazer. Mano, como que você pega essa música e coloca na versão deluxe do álbum? Por que que, sei lá, não terminou o álbum com. Olha só, olha a minha. O que você acha de colocar The Other Woman na versão deluxe, terminar o álbum com Mod Money e colocar Black Beauty antes? Ia ficar mais da hora, vai dizer.
Nossa, tá, você foi longe. Mas assim, eu acho que só de colocar Black Beauty depois de Other Woman já estava bom, sabe?
Uma última coisa que eu quero falar, eu já falei isso, né, nessa música, mas é realmente a última coisa que eu quero falar, é que eu tenho um amigo que o nome dele é Peterson, ele é tipo meu web amigo, assim, ele é de São Paulo, e ele também era muito fã da Lana, e a
Ó, um
gente.
beijo pro
É,
Peterson.
um beijo pro Peterson. E ele, a gente se falava desde, tipo, sei lá, 12, 13 anos, quando a gente se conhece na internet, em fóruns para gays. E aí ele era muito fã da Lana, assim como eu. E aí a gente acompanhou essa era, o Ultraviolence, juntos. E o Pete, ele é cantor, ele tem uma voz belíssima, tá?
Olha
Olha
só.
como eu sou chata. Quando lançou, ele falava: Nossa, eu odeio Black Beauty. Black Beauty, eu não gosto, é uma música ruim da Lana que eu não curto. Eu enchi tanto o saco dele porque ele não gostava dessa música que hoje ele tem a letra da música tatuada no braço.
Meu
De tanto que
Deus,
ele
meu
ama essa
Deus.
música. Eu falei: Não,
O poder
Peterson.
de convencimento da
Falei,
gata.
Pete, eu chamo ele de Pete. Pete, você não está escutando essa música direito. Escuta de novo. Não tem. Como assim você não gosta dessa música? Como assim? Você é fã da Lana e não gosta de Black Beauty, entendeu? E aí o gato foi lá e
É,
tatuou.
não dá, não dá.
Ai, eu sou insuportável, né? Que ódio. Mas um beijo pro Pete.
Pode chamar ele para fazer um episódio, Eduarda.
Posso, vou chamar ele pra fazer algum da Lana, porque ele é muito fã. De quem mais que ele é fã? Ele é fã da Christina Aguilera. Beijo pro Peterson.
Um beijo, Danita. Tá, assim, eu amo o final pro começo da próxima, que é Guns N' Roses, sabe?
Próxima faixa, 13ª, Guns N' Roses de 4 minutos e 30 segundos. Essa música, como Pretty When You Cry, são as únicas produzidas pela própria Lana no álbum. É lenta, composta apenas por guitarras elétricas e bateria, lembrando as baladas temáticas do rock dos anos 90. Guns N' Roses reflete sobre os vários parceiros românticos de seu passado. Lana já cantou sobre o vocalista da banda Guns N' Roses, Axl Rose, na música Axl Rose Husband, que é uma música que ela não lançou oficialmente, mas quem é Lana? Quem é Lana? Quem é fã aí já escutou.
Quem é lã da fama? Tá, gente. E aí, Duda, o que você acha de Guns N' Roses?
Meu, eu vou sair em defesa dessa música nesse podcast, entendeu? Eu vou abrir aqui o júri, porque todo mundo não gosta dessa música. Essa música é muito odiada pela fanbase da Lana, você sabe, né?
Então, mas eu não acho que ela seja... Ai, não sei, ela não é ruim, entendeu?
Então,
ela...
eu adoro essa música.
Não sei por que ela ser tão odiada, assim, eu não entendo.
É porque o pessoal acha ela muito repetitiva e tudo mais, mas... Ah, eu vou sair em defesa.
Ah, tipo... mas é uma música totalmente Lana, entendeu?
É,
uma
ela é...
totalmente.
E ela é rockzinho, ela volta pro rockzinho. E é um passo de realmente aquele rock progressista, eu gosto muito. E... Só que assim, todo mundo fala que ela é repetitiva, mas Sad Girl é repetitiva, Pretty When You Cry. Até Black Beauty é repetitiva e ninguém reclama. Sim. E aí vão reclamar da coitada da Guns N' Roses.
Da Guns N' Roses. É só porque ela tá na versão deluxe. É só por causa disso.
Uhum.
Mas eu adoro essa música. Eu gosto como parece que várias lanas vão entrando pra cantar, sabe? Uma atrás da outra, assim, complementando. É tudo muito bonitinho.
Uhum.
E tem a guitarra muito presente ali, como você falou, ela parece... É mais um rock, então a guitarra, ela tá bem mais característica nessa música, sabe?
É, eu não tenho muito o que comentar sobre essa música, porque eu acho que ela cumpre o papel dela de ser a música do Deluxe, assim, sabe?
Uhum.
Só que ela realmente ela tem muita característica Ultraviolence. Acho que é por isso que a gente gosta dela, porque essa música... Tipo assim, ela parece um... Sei lá, como é que eu posso dizer? Uma tinguera, um resto, sabe, do que
tinguera?
Sobrou.
Tinguera? Que isso?
Sabe quando você requenta a comida do dia passado pra comer no almoço de onde eu venho, chamam tinguera. O Guns N' Roses é meio que uma tinguera do Ultraviolence, sabe? Uma música ali que existe, que tava ali, tava sendo cotada, entendeu? E
tá
aí
cotada,
acabou entrando. E aí acabou entrando, entendeu?
Eu acho, assim, essa música é simples. Eu acho que ela é uma música simples,
ela
mas
é
isso não significa que ela seja ruim, entendeu? É isso. Eu não tenho muitos comentários também sobre essa música, mas eu gosto da construção dela, das camadas de várias lanas cantando, sabe? Se a gente prestar bem atenção. Passando
Sim.
por vários estágios, assim, da música.
Então, gente, não odeiem essa música. Escutem ela e percebam que ela não é tão ruim assim, igual vocês falam, não. Sabe qual é o feeling?
Assim.
Que essa música me passa? Tipo, ela tem aquele charme daqueles bares que são porões. Não tô falando da VU, tô falando de bar mesmo.
Tá, eu só ri, eu nem ia comentar nada, eu só ri.
Mas é tipo aqueles bares que vão bandas mesmo de rock e punk tocar. Existe em Curitiba, às vezes eu ia. E daí, tipo assim, é lá no final, lá embaixo, e é tudo meio... um lugar meio, sabe, meio... sujo, meio suado, entendeu?
Meio
uma
grunge.
Coisa... É, uma coisa meio grunge, uma coisa meio punk, meio nojento.
Uh-huh.
Mas que tem aquele charme, entendeu? E às vezes eu me meto nesses lugares. E eu acho que essa música combina com isso.
Não, combina super, faz totalmente o estilo. Não, conhecendo um pouco mais a Eduarda, pessoal, no episódio de hoje.
Eu tenho duas facetas, divas pop e bandinhas. E é só isso. Acabou.
Última música, 14ª faixa do álbum, pra gente finalizar o Deluxe. Florida Kyles, de 4 minutos
quilos.
E 16. Quilos mesmo?
É.
Enfim, fui enganado a minha vida inteira. E o tema dessa música vem do maior estado que trafica cocaína. A Lana falou o seguinte sobre a inspiração. Foi inspirada por um documentário chamado Cocaine Cowboys, falando de traficantes em Miami nos anos 70. Eu atraí aqueles que usam métodos ilegais para conseguir o que querem. Quando eu era criança, achava que tinha o direito de ter o que eu quisesse a qualquer custo. Eu gosto da ideia de chegar ao topo com o seu método, se é legal ou ilegal.
Ai, desculpa!
A desculpa esfarrapada da bicha.
Não, eu amei a frase. Vem do maior estado que trafica cocaína. Lana sobre a inspiração.
Ai, como que pode essa mulher, né?
Mano, outra música que atrai um pouco de hate, acredita? Tem fã que não gosta dessa música.
Eu não consigo acreditar, eu não consigo. Ai, ela é uma delícia.
Outra música de passação.
Música de lancha, música
de
lancha.
Essa é a minha música de lancha que eu gravei aqui.
Cara, eu adoro. Nossa, eu adoro essa música. Ela é uma música assim, ai, me sinto gostosa, entendeu? Uhum. Sexy. E a Lana tá lá cantando sobre cocaína pra você.
Yeah, yo! E você lá, yeah,
yeah, yeah.
Ai, é música de ouvir na praia, de ouvir na lancha.
É a música de ir na praia.
E, cara, eu juro por Deus, a Lana é a única estadunidense que eu conheço que gosta da Flórida. Todos os famosos, quando vão falar da Flórida, eles falam, tipo, sabe, fazem piada e tudo mais. A Lana é a única pessoa que gosta da Flórida.
Tem que ter alguém, né, para passar o pano.
E, sabe, eu sinto muito a vibe dessa música, A Garota Branca Rica, que é de Nova York, daí vai passar.
Eduarda, eu marquei a mesma coisa, chatinha,
É,
nojentinha,
ela vai
tudoinha,
passar
sabe?
férias na casa de praia dela lá em Orlando. Sei lá, não sei onde que tem praia lá, não é? Orlando, não sei se tem praia, acho que não. E daí, tipo, ela faz um tererê no cabelo, sabe? Esse tipo de gente. Yay,
Um tererê no cabelo. Eu
yo! É isso.
adoro Come on, let's Florida. Ai, é muito gostoso, sabe? É uma Lana, assim, brincando com a voz dela de novo mais uma vez.
Muito brincalhona, eu amo.
E sendo toda beach, sabe? Uma Lana beach, nojentinha. Ai, começou riquinha.
Eu amo. Essa é a música mais divertida do
Eu
álbum.
adoro. É uma música divertida, ela veio com uma coisa diferente para finalizar, sabe? Eu gosto de músicas assim diferentes no Deluxe, é uma coisa
Sim.
que tem que ter. E eu adoro essa música. Acho que finalizamos
Finalizamos o
essa
álbum,
segunda
14
parte.
músicas.
A gente cadelou, se estendeu, eu sei disso, entendeu? Eu tenho plena noção. Esses episódios são mais compridos, né? Poxa.
É, e eu sei que vocês gostam. E agora a gente começa o terceiro e último bloco do podcast, a parte das conclusões, onde a gente geralmente dá uma nota, mas como a gente já combinou nos episódios da Lana, a gente não vai dar nota nenhuma. A gente depois, quando finalizar, a gente vai fazer um ranking deles. Mas a gente aqui coloca pensamentos gerais que a gente teve sobre o álbum, a gente faz geralmente top melhor e pior. E vamos lá. O que você tem para falar do Ultraviolence, meu querido?
Aí eu vou fazer igual aquela entrevista da André Surak, sabe? Mas assim, ele foi uma coisa muito icônica, sabe? Ele foi uma coisa atemporal, marcou gerações, marcou muitos gays. E ele é um álbum muito bem construído, sabe? Ele é mais uma vez a Lana fazendo um trabalho muito bem redondinho, muito bem feito, sabe? Do jeitinho que ela poderia fazer, o máximo que ela poderia deixar do jeito dela. E eu adoro, é um dos meus álbuns favoritos da Lana.
Ter vivido essa era foi assim inexplicável, né? A Lana
Sim, é
ali
porque
estava
marcou
no
muito a
auge.
gente, né?
É.
Exato.
Ela tava, tipo assim, tava todo mundo, o que que ela vai lançar depois do Born to Die, sabe? Será que vai ser tão bom quanto? Será que vai ser tão icônico? E, tipo assim, ela se superou, entendeu? É, esse álbum
Exato.
não vendeu tanto quanto o Born to Die, mas eu acho que ele é muito importante. Então.
É porque ele não é tão comercial igual Born to Die. Entende?
Muitas pessoas, quando vão falar do Ultraviolence, até fãs da Lana mesmo, falam que acham ele um álbum muito cansativo e tudo mais. Mas eu não vejo ele como um álbum cansativo. Eu vejo que, assim, ela teve a preocupação com a atmosfera do álbum, igual ela falou, em transparecer os sentimentos e as sensações com certas fórmulas de instrumentação que ela tinha nas músicas. Tipo, usar primeiro a guitarra e depois aquela batida seca da bateria que sempre aparece, entendeu? Então, tipo assim, tem elementos que sempre estão meio que ali no começo do álbum e eu acho que isso faz muito sentido. Realmente cria essa atmosfera que ela queria ter criado, entendeu? Então, acho que é importante. Assim, eu acho que essa música, pelo menos a primeira parte do álbum ali que a gente falou, ela mantém muito essa palavra ultraviolência viva através da música, das letras, dos instrumentais. Eu acho que é muito poderoso no sentido de ter muito, muito uma carga, sabe? É realmente muito ultraviolento esse álbum.
É, totalmente, até porque ele passeia por outros destinos que esse ultra violento pode ter, sabe? Igual você falou nesse primeiro ato do álbum, é mais carregado e depois ele vai passando por outras formas, sabe? De melancolia, de tristeza e de raiva.
É, eu sou suspeita para falar, né? Eu acho que
Somos, né?
todas as músicas ali são icônicas, cada uma ali tem o seu temperinho especial. E realmente algumas eu não escuto mais, mas eu sei todas e eu gosto de todas no final, mesmo falando que não gosto tanto de The Other Woman, eu ainda assim escuto, sei e gosto, entendeu? Então, acho que
É
eu amo esse
válido.
álbum.
E foi uma loucura, foi sentimentos, senti muitos sentimentos. Reouvindo o álbum todo pra fazer, e analisando, sabe? Pensando muito sobre tudo que tava rolando na música pro episódio.
E nossa, eu adoro os clipes dessa era, West Coast, Shades of Cool, principalmente.
Eles têm uma era, né? Eles estão da era do Ultraviolet, não dá pra negar.
Eles têm uma fotografia lindíssima e combina muito com o álbum, uma coisa meio lavada. Eu adoro.
Cadê Lamos?
Agora a gente pode ir pra parte do top. Essa semana a gente escolheu um modelo diferente, um pouco diferente.
Como já somos fãs há muitos anos, né? Poxa. É,
faz 8 anos que a gente escuta esse álbum, né? 2014, mais de 8 anos que a gente escuta esse álbum. Então, assim, como é que a gente decidiu dividir esse top entre as 3 melhores, as que a gente mais gosta, e o top 3 Enjoei, que são as músicas que a gente gosta, mas a gente não ouve mais. A gente pula.
Enjoadinhas.
Vamos começar pelas melhores ou pelas enjoadas?
Vamos pelas melhores.
Tá bom.
Pelas melhores.
Tá bom.
Tá. Qual que é a sua terceira? Qual é o seu terceiro lugar?
Tem 2 músicas ocupando o meu terceiro lugar.
Não pode, não vale.
Eu não consigo escolher.
Não vale.
Ai, então tá, eu vou escolher. Mas ó, só pra citar, é entre Pre, When You Cry e Black Beauty.
Ai, eu quase coloquei Black Beauty no meu top.
Mas acho que eu vou ficar com Pretty When You Cry, então, no meu top 3.
Então. Tá bom. O meu é Money, Power, Glory.
Não.
Você não esperava?
Não esperava, mas eu vi você falando muito bem dessa música, então não faz sentido.
E esse é o segundo?
É West Coast. Mesmo sabendo qual é o lugar dela no seu ranking, essa música eu amo muito.
Ai, então, o meu segundo lugar é Crow Road, que eu adoro.
Poderosa.
Né?
É, essa quase entrou no meu top 3. Não, né? No meu top 4, 5.
É.
Enfim, meu primeiro lugar, a minha música favorita, que é tipo a música que durante todos esses anos ela ainda consegue fazer como se fosse a primeira vez que eu estivesse escutando ela, Brooklyn Baby.
Ah, a minha também! Claro que seria, claro. Né?
É, ai, e essa música é super famosa, óbvio. Né? Todo mundo conhece, pá.
Sim. Ai.
Vamos pro top
agora,
3, Enjoei.
Top 3, Enjoei, enjoadinha.
Enjoei, patrocina a gente.
Vou soltar uma bomba, hein? Vou soltar uma
Eu
bomba.
Eu vou soltar 3, hein?
Terceiro lugar. Ai.
Vai.
Meu terceiro lugar vai pra Shades of Cool. I'm done, Leonardo. Tá, se afogou a menina.
Nossa, Leonardo. Posso soltar a minha bomba?
Pode.
Porque senão eu vou te xingar. Aquelas. Meu terceiro lugar do top 3 em Joey é Money, Power, Glory.
Ai, eu imaginava, sabia? Sabia que eu imaginava que estaria? Tá, meu segundo lugar. É outra polêmica. Eu amo essa música, mas eu não aguento mais escutar. Eu realmente pulo ela. É Ultraviolence.
Faz sentido. Mas ela não está no meu top 3 em Enjoei. O meu segundo lugar é Fucked My Way Up to the Top. Não escuto mais. Nunca
Nossa,
escutei.
Não esperava
nunca mais
por
escutei.
Essa.
É, nunca
é porque
mais
você falou que ela é música de passação, né? Eu não esperava.
E o seu primeiro lugar? Ah, todo mundo sabe o
meu primeiro lugar. Pra ninguém mais, ninguém menos que West Coast. Gente, pra mim essa música não dá. Eu entendo, eu adoro, mas eu não escuto.
Ah, mas eu entendo também o motivo pelo qual você não escuta. A gente não vai dizer qual é, né? Mas eu sei qual é.
Poxa. É uma música que me traz recordações.
É, eu sei. É por isso que eu nem julgo. Bora. É, meu primeiro lugar, todo mundo já sabe também, né? Sim. Meu primeiro lugar é The Other Woman.
Ah, Duda, mas é porque você não escuta porque você não gosta muito, entendeu? Porque é o cover, não.
Mas
vale,
nossa,
não
mas,
vale.
Mas eu sou enjoada dessa música. Mas eu sou enjoada dessa música, eu não escuto ela. Eu pulo, eu sou enjoada dessa música. Nossa. Vale sim. Ai, tá, podemos ir pra indicação? Então, terminamos
os tops. Vamos
pra
indicação, que é o nosso último
momento.
É o nosso último tchau aqui. E vai ser uma coisa bem rápida e breve, que vai ser uma indicação conjunta, na verdade, que é o filme Mother, mãe de 2017. Nossa, que velha.
Velha. Ele tá fazendo 5 anos esse mês de setembro, e ele sempre foi muito... Desde o lançamento, eu e o Leonardo, a gente sempre falou dele, a gente sempre achou ele muito icônico.
Ele
e acho que ele, tipo assim, a gente não tinha muito que uma indicação, mas aí a gente lembrou desse filme. Então, se você aí, geração Z, perdeu o hype desse filme, volta lá e assiste que vale
e
a pena.
Muitos falaram mal, que foram críticas horríveis, terríveis. Ele tem uma ideia, mas é que assim, a ideia dele é muito tipo, caralho, como vocês chegaram nisso? Como pensaram nisso?
O Rock odeia
E é
esse
sobre
filme,
isso.
por exemplo.
Ah, eu sei.
E eu amo esse filme. É tipo, por que que eu fiz o link com Ultraviolence? Ah, sei lá, duas protagonistas loucas de amor, sofrendo.
Que sofrem até o fim da vida.
Só faltou o filme ser preto e branco para combinar mais ainda.
Assistam e tentem entender
É com a
o que
Jennifer
o filme tá querendo
Lawrence,
passar.
é com o Javier Bardem e é dirigido pelo mesmo diretor do Cisne Negro, que também é outro que combina super com esse filme. Tipo, todos os filmes do Aronofsky, todos combinam com
Né?
os filmes da Lana, álbuns da Lana, e é isso.
Filmes que trazem dualidades de opiniões.
E mulheres loucas. Bom, terminamos. Até o próximo. Mandem sugestões de próximos episódios. Deem nota. Sigam a gente. E um beijo. Até o próximo episódio. Tchau.
Compartilha, né?
E
Compartilha.
compartilha. Tchau. Ai. E aí?
Ai,
E aí?
nossa, e aí?
E aí?